Queridos, como é bom poder entrar na sua casa, no seu lar, através desses meios de comunicações, através do YouTube, do Face, que Deus possa te abençoar nesse culto. A paz do Senhor a todo filho de Deus que possa estar me assistindo nessa transmissão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem algo muito precioso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Você que pode, abra sua Bíblia comigo em João. João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Tem um tema muito precioso que eu quero compartilhar com você, que se diz tetelestai. A tradução do grego para tetelestai é está consumado. Tetelestai, está consumado. Esse é o nosso tema dessa noite. João, capítulo 19, versículo 28 a 30, diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra que vai ser ministrada nesse momento, Deus, porque eu acredito que ela vai entrar na casa das pessoas, ela vai entrar nos corações, ela vai transformar ambientes, ela vai mudar história, ela vai mudar destinos, ela vai fazer com que a tua palavra gere vida aonde esse áudio, aonde essa mensagem chegar. Deus, que assim como a chuva cai do céu e rega a terra, e ela cumpre um propósito pelo qual ela é aplicada sobre a terra, Deus, que a tua palavra possa cumprir o propósito na qual ela vai ser ministrada nessa noite. Que o teu poder, porque o evangelho é poder de Deus, que o poder que há na palavra, que o poder que há nas escrituras invada a tua casa, transforme o teu ambiente, transforme o teu modo de ser, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Tetelestai, está consumado. A cruz de Cristo, olha aqui para mim, a cruz de Cristo já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. O Calvário não foi um acidente. Jesus Cristo não foi para a cruz por um desespero, por falta de opção. Não, 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 não. A cruz de Cristo já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus planejou colocar Jesus em um madeiro para que ele fosse morto em favor dos pecados de toda a humanidade. Ou, ele falou várias vezes que ia morrer. Jesus, quando veio à terra, falou várias vezes que ia morrer. Em Mateus 16, 21, Jesus diz: era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes da lei, e fosse morto. Jesus Cristo veio para a terra para morrer, para entregar-se em sacrifício, e ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Cristo deu a sua vida por amor a mim e a você. Em Mateus 16, 21, diz o seguinte: era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes da lei, e fosse morto. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, para quê? Para ser morto, para morrer em meu lugar, em seu lugar, para pagar a nossa dívida, para pagar o preço do nosso pecado. Em João 10, 18, diz o seguinte: ninguém atira a minha vida de mim, mas eu a dou. Jesus Cristo veio para morrer e para dar a sua vida em favor da humanidade. Ele disse: eu a dou a minha própria vida por causa de vocês. Você que está me assistindo, tenha certeza de uma coisa: Jesus deu a sua vida para que você hoje pudesse ter vida. Jesus morreu para que hoje você pudesse ter vida, e vida em abundância. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Em 1 João 3,16, nisso nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele se entregou por amor, para que hoje você pudesse ter uma vida de abundância nessa terra. Com isso, nós entendemos três coisas. Primeiro, o Calvário se tornou o grande palco da justiça de Deus. Deus planejou matar Jesus desde a fundação do mundo, e com isso o Calvário se torna o grande palco da justiça de Deus, aonde Deus repudia o pecado. E também o Calvário se torna o palco da maior expressão de amor feita pela humanidade. O Calvário se torna a maior expressão de amor derramado por Deus em favor da humanidade. Deus, por amar ao homem, Ele não poupou o seu único filho, o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a mim e a você. Segunda coisa que nós devemos entender: Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o condenaram, não apenas porque eles tiveram inveja de Jesus, não. Jesus foi para a cruz não apenas porque Judas o condenou, não apenas porque Pilatos o condenou, não. Jesus foi para a cruz porque o Pai nos amou. Porque Deus nos amou, e com isso Ele envia Jesus para morrer, para ser crucificado em um madeiro, em favor dos nossos pecados, para que através disso nós pudéssemos alcançar remissão, perdão e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é tão interessante, porque João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E algo muito interessante nesse versículo, que é tão conhecido, que nós devemos prestar atenção. Primeira coisa: perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que a palavra perecer significa? A palavra perecer quer dizer está perdido. A palavra perecer quer dizer estar arruinado, está destruído. Sabe o que Deus fez? Deus mandou Jesus, para quê? Para que o homem não pudesse estar perdido, para que o homem não pudesse estar arruinado, para que o homem não ficasse destruído. Foi para isso que Deus enviou Jesus. E tem uma tradução para essa palavra perecer que me chama muita atenção, que quer dizer condenar-se ou entregar-se à miséria eterna do inferno. Perecer é condenar-se ou entregar-se à miséria eterna do inferno. Sabe por que o inferno é tão terrível? Porque Deus não está no inferno. Jesus Cristo veio à terra para que a humanidade não fosse condenada à miséria, ao escárnio, sabe, à vergonha eterna de estar no inferno, ao desespero, à solidão, à frustração de estar eternamente no inferno. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que a humanidade saísse das suas perdições, para que a humanidade saísse das suas ruínas, para que a humanidade não fosse destruída, e nem que ela fosse condenada à miséria eterna do inferno. Para isso, Jesus veio para nos trazer vida, vida, vida eterna. Você sabe o que quer dizer vida eterna? É vida real, vida genuína, vida vigorosa, devotada a Deus. É isso que significa a palavra vida eterna. Vida eterna é uma vida genuína, é uma vida, queridos, de acordo com a vontade de Deus, uma vida real. Não é uma vida de falsidade, não é uma vida de ilusão, não é uma vida, sabe, de brincadeira, não. É a vida real que Deus tem para os seus filhos aqui na terra. Outra, é uma vida vigorosa. Não é uma vida de tristeza, não é uma vida de solidão, não é uma vida de desmotivação, é uma vida vigorosa, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de desafios para serem alcançados e conquistados. Essa é a vida eterna que Deus veio nos trazer aqui nessa terra, e uma vida devotada a Deus. Mas tem um significado que eu quero que você entenda, que é muito importante. Vida eterna também quer dizer vida abençoada, em parte já aqui nesse mundo, para aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Vida eterna, um dos significados é uma vida abençoada já aqui nesse mundo, para aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Isso quer dizer que nós já estamos vivendo aqui nessa terra as bênçãos que Deus tem para nós lá no céu. Isso quer dizer que aqui na terra é possível experimentar do amor que existe no céu, porque nós já somos abençoados em partes, aqui nessa terra, por tudo aquilo que Deus vai fazer por nós. Isso quer dizer que nós já podemos ser felizes aqui nessa terra, assim como nós vamos ser felizes no céu. É uma pequena felicidade que não se compara à alegria que está por vir, mas já é uma parte daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E é algo muito interessante, porque quando eu chego no 3, a terceira coisa que nós devemos entender em relação ao Calvário de Cristo é que Jesus não caminha para o Calvário como uma vítima imponente ou derrotada. Jesus, ele não caminha para o Calvário como uma vítima imponente ou derrotada. Pelo contrário, ele caminha como um rei caminha para a sua coroação. Ele vai de peito erguido, ele vai com toda a sua força, com toda a sua garra. Ele não vai triste, ele não vai desmotivado, ele não vai cabisbaixo, não. Ele vai eufórico, ele vai cheio de vigor, ele vai cheio de vida. Ah, mas o seu corpo estava flagelado, o seu corpo estava destruído. Ei, o seu corpo, mas o seu espírito estava brandando de grande alegria, porque o ser humano, a humanidade estava prestes a voltar aos braços do Pai. O plano perfeito de Deus estava prestes a ser concluído. E isso é interessante, porque quando Cristo caminha para o Calvário, é comparado a uma mãe quando está prestes a dar à luz. Como assim? Eu lembro quando a minha esposa estava grávida, estava prestes a ter o nosso filho Josias, e nós estávamos na maternidade. Ela entrou para uma sala, eu fiquei lá na sala de espera, e tinha uma mãe lá que andava de um lado para o outro, sentindo dores de parto, e ela não parava de andar. Isso já era meia-noite, uma hora da manhã, ela andava de um lado para o outro, ia e vinha no corredor, e eu observando aquela situação. E uma enfermeira chegou com ela e perguntou: você já está sentindo mais dor? Aí ela disse: não, ainda não, então continue caminhando para que a criança possa baixar e você comece a sentir dores de parto. Olha que coisa interessante, ela estava andando de um lado para o outro para sentir dor, para que a criança viesse se colocar na posição de nascimento. Passou-se alguns minutos, a enfermeira voltou e disse para ela: você já está sentindo dor? Ela disse, ainda não. Então a enfermeira disse, nós vamos ter que aplicar em você uma injeção que vai provocar essa dor. Olha que coisa interessante. A mulher já estava sentindo algumas dores e ela estava caminhando para sentir mais dor. Ainda ia aplicar uma injeção nela para sentir mais dor. Você está entendendo isso? Dor, mais dor, mais dor. Levaram ela para a sala lá, aplicaram a injeção e ela continuou andando no corredor. E dessa vez foi por pouco tempo, porque logo em seguida a enfermeira já apareceu com uma cadeira de roda, levando ela para a sala de parto. E naquela sala de parto, que ficava perto da sala de espera, eu conseguia ouvir os gritos dela repentino. Não durou um minuto, nem dois minutos, foi rápido. E quando eu menos esperei, ela saiu naquela cadeira de roda com um bebê no braço, sorrindo, alegre e feliz. Sabe o que aconteceu com Jesus Cristo? A sua morte lhe trouxe muita dor, muito sofrimento. Quanto mais chegava perto do seu calvário, quanto mais chegava perto da sua crucificação, quanto mais chegava perto do Gólgota, mais a sua dor aumentava, mais o seu desespero aumentava na sua carne. Mas sabe o que acontecia? Jesus, ele estava gostando da dor, ele estava gostando do sofrimento, porque quanto mais dor ele sentisse, quanto mais dor ele pudesse sofrer, mais perto estaria de um parto espiritual. E sabe o que aconteceu? Depois de muita dor, depois de muito sofrimento, Jesus, ele morre. E sabe o que aconteceu depois que Jesus morreu? A humanidade foi liberta do pecado, sabe? As pessoas nasceram para Cristo e morreram para o pecado. Eu nasci, você nasceu, aquele momento de dor, de desespero, sabe? De humilhação, passou, e agora era alegria. Jesus Cristo morreu para que eu e você nascêssemos de novo e pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Era muita dor, muito sofrimento, mas que trouxe muita alegria para o coração do Pai. Por isso Jesus Cristo precisava morrer, Jesus Cristo precisava ser entregue, Jesus Cristo precisava ser julgado, condenado à morte, para que eu e você pudéssemos nascer novamente. Aleluias! Oh! Jesus foi traído, humilhado, condenado à morte de cruz. E após todas as coisas estarem consumadas, ele diz, eu tenho sede. O guarda pega uma esponja, ensopa ela no vinagre e leva até a boca de Jesus. Jesus prova aquele vinagre e logo em seguida ele diz, Pai, está consumado a obra que tu me destes. Em outras palavras, tetelestai, está consumado. Oh, aleluias! Só que tem algo muito interessante nessa palavra, está consumado. Ela quer dizer tetelestai. E tetelestai tem três significados. Três significados no grego. Tetelestai é uma palavra de vitória. É uma palavra de conquista. É uma palavra, sabe, que traz novamente o poder, a glória, a conquista para a vida do homem. É por isso que Jesus Cristo brandou tetelestai. Por quê? Porque ele não estava perdendo, ele estava ganhando, porque ele não estava sendo derrotado, pelo contrário, ele estava derrotando o poder do pecado que estava na vida do ser humano. Quando ele brandou tetelestai, ele estava conquistando novamente a minha e a sua vida e nos reconciliando com o Pai. E para isso, nós temos três significados. Primeiro, significado é missão cumprida. Quando Jesus branda tetelestai, o primeiro significado é missão cumprida. É igualmente um pai quando falava com seu filho, dizia, filho, pega essa vassoura, essa enxada, capina o quintal, varre e ajunta o lixo. O filho ia com muita alegria no coração, e de manhã cedo ele começava os seus serviços de capina, varria o terreno, juntava o lixo, e no final da tarde ele chegava com o pai e dizia: pai, tetelestai, a missão que o Senhor me deu está concluída, missão completa, missão concluída, tetelestai. Sabe o que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ele branda, pai, está consumado na cruz, ele está brandando tetelestai, que quer dizer missão cumprida, plano consumado com sucesso, tudo está concluído, aleluias. O pai enviou Jesus, seu filho unigênito, ao mundo com a missão de cumprir a lei por nós e morrer em nosso lugar, levando sobre o seu corpo os nossos pecados e adquirindo para nós eterna redenção através de Jesus Cristo na cruz. Nós fomos perdoados. Tetelestai, está consumado a obra que foi dada a Jesus. Segundo significado que é muito importante, que é resgate definitivo. Resgate definitivo. Quando uma pessoa tinha um débito no banco e ela tinha que pagar essa dívida, após o pagamento de toda a dívida, ela recebia uma promissória com um carimbo nessa promissória: tetelestai, toda dívida está paga, você pagou tudo aquilo que devia. Agora entenda algo, a nossa dívida era impagável, não tínhamos como pagar a nossa dívida. Por quê? Porque na terra não havia ninguém perfeito, na terra não havia ninguém puro, na terra não havia ninguém digno de se colocar em favor dos pecados da humanidade. O sacrifício exigia perfeição. E como? Se o homem era cheio de imperfeições, o homem era cheio de pecado, o homem era cheio de imoralidades, cheio de impureza, cheio de indecência, o homem adorava outros ídolos, o homem era cheio de inimizades, de brigas, de ciúmes, de raivas, de ambições, de egoísmo. O homem era cheio de desunião, de inveja, de farras, de bebedeiras. Como que um homem cheio de pecados iria conseguir pagar o preço por um sacrifício puro diante de Deus? Sabe o que aconteceu? Mas o que não podíamos pagar, Cristo pagou por nós. Cristo pagou por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido. Cristo pagou um alto preço, aleluias, em favor dos nossos pecados. Colossenses 2:14 diz o seguinte: e cancelou a escrita de dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável. Cristo cancelou, aniquilou, destruiu essa dívida na cruz. Oh, aleluias! E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluias! Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tetelestai, resgate pago. Cristo nos resgatou de toda a condenação, de toda a prisão, de todo o jugo. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo, através da cruz, através da sua morte, aleluias. E terceiro e último significado para tetelestai, que quer dizer o seguinte: posse permanente e definitiva. Quando uma pessoa comprava um imóvel e ela pagava todas as parcelas, tudo aquilo que faltava pagar do imóvel, ela quitava. ela recebia um documento de posse do terreno com um carimbo, tetelestai, que queria dizer posse definitiva. Você não precisa mais pagar nada a ninguém. Você pagou o preço devido. O preço que você pagou foi aceito. Posse definitiva. Quando nós estávamos condenados pelos nossos pecados, nós éramos escravos de Satanás, nós vivíamos no jugo da escravidão por Satanás. Só que aí Cristo pagou o preço dos nossos pecados, e aí não foi uma prestação, não foi, sabe, algo que ele pagou com o tempo, não, ele pagou de uma vez, morrendo na cruz. Ah, queridos, por isso que você, nós somos livres para louvar e adorar a esse Deus. Posse permanente e definitiva. Jesus nos trouxe de volta para os braços do Pai, e dessa vez foi para permanecermos eternamente com Cristo na glória. E com isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Em João 1,12, contudo os que receberam, os que creram, e em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você que está me assistindo, você é um filho de Deus. Através de Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida em favor dos seus pecados, você é um filho, você é uma filha. Cristo provou o seu amor para com você, morrendo na cruz em favor dos seus pecados. Jesus Cristo morreu para que você se tornasse um filho e uma filha de Deus. Dessa forma, Deus prova, Deus branda, dizendo: ei, eu te amo, eu me importo com você, eu não quero viver longe de você. Resgate permanente e definitivo. Não tem mais como nós nos afastarmos do amor de Deus. Não tem mais como o amor de Deus sair das nossas vidas. Como assim? Quer dizer que aquilo que eu faço, Deus, ele nunca vai parar de me amar? Sim. Não importa o que você fizer nessa terra, Deus nunca vai deixar de te amar. Ele mostra isso através da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, pega todos os seus pertences, vai, gasta todo o seu dinheiro no mundo com farras, orgias, e apronta todas. Só que o pai nunca deixou de amar esse filho. O amor do pai sempre esteve na vida desse filho. O amor do pai, mesmo o filho longe, cometendo coisas erradas, praticando aquilo que não devia, o amor do pai sempre esteve na vida desse filho. Sabe o que aconteceu? O filho decide voltar para a casa do pai, e quando ele chega lá, o pai, ele não diz assim: ah, eu vou voltar a te amar. O pai não diz: ah, daqui em diante eu vou voltar a ter um relacionamento contigo. Não é assim. Quando ele chegou lá, o pai já estava com o coração cheio de amor pelo filho. Por quê? Porque o pai nunca deixou de amar aquele filho, mesmo ele estando longe. O pai nunca deixou de amar aquele filho, mesmo ele fazendo coisas erradas. Agora, o que aconteceu? O filho deixou de lado o amor do pai. Eu quero te encorajar nessa noite: se você deixou de lado o amor de Deus, volta, porque ele nunca deixou de te amar. Se você deixou de lado o amor de Deus, se você abandonou o amor de Deus, volta, porque ele nunca deixou de te amar. Ele te ama hoje, vai te amar amanhã e vai continuar te amando eternamente. A pergunta é: você está disposto a voltar pelo caminho que saiu? Você está disposto a fazer o caminho de volta para a casa do Pai? Deus te ama, e prova disso, Jesus morreu para que você hoje pudesse ter vida. E para isso, nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos, nós temos direito à herança. E isso é interessante porque a lei da herança não muda. A lei da herança, ela é permanente. Tudo aquilo que o meu pai construiu sobre essa terra, um dia ele vai ter que subir para a glória. Ele vai ter que partir para o céu. Tudo aquilo que ele construiu, nós, os filhos, vamos herdar aquilo que ele construiu. Vai ficar para nós. Esse é um direito legal dado para nós. Ninguém vai poder tomar posse daquilo que ele construiu, somente os herdeiros, os filhos. Sabe o que aconteceu? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, automaticamente, nós, pela herança, automaticamente, pela lei da herança, nós temos direito a tudo que o Pai construiu. E tem algo muito interessante que eu quero que você entenda a respeito da lei da herança. Se o Pai construiu algo em Ores Shimina, não tem como eu receber em Óbidos. Se o Pai construiu algo em Ores Shimina, não tem como eu receber em Porto Trombetas. Não. A herança é dada no lugar que o Pai construiu. Se o Pai tem terrenos em Ores Shimina, eu vou receber os terrenos em Ores Shimina. Se o Pai tem terrenos em outras cidades, eu vou receber minha herança naquela cidade que Ele construiu. Agora eu te pergunto, se nós somos filhos de Deus, nós temos direito à herança. Aonde é que Deus construiu o seu trono? Aonde é que Deus construiu o seu reino? Aonde é que Deus construiu ruas de ouro? Aonde é que Deus construiu um lar, uma morada? Ei! Eu vou te dizer, no céu, ah, queridos, se você é herdeiro de Deus, tenha certeza que você vai receber a sua herança no céu, juntamente com o Pai, junto com Cristo. Nós vamos celebrar e jubilar por tudo aquilo que o Pai construiu para nós no céu, aleluias. Nós temos uma herança eterna, incorruptível e gloriosa no céu. Agora as riquezas insondáveis dos céus nos pertencem por herança. O céu é a casa do Pai, o nosso lar, nossa morada, nossa pátria. O céu não é apenas uma vaga possibilidade, mas uma grande realidade. Não é apenas uma esperança vazia, mas uma convicção inabalável. Cristo comprou-nos por um alto preço, preço de sangue, e abriu para nós um caminho vivo e eterno que nos leva de volta ao Pai. Aleluias! Aleluias! Tetelestai! Foi isso que Jesus brandou lá na cruz. Missão cumprida, resgate definitivo e posse definitiva e permanente. Nós vamos morar com Cristo no céu, nós vamos subir, porque o amor dele nunca vai se esgotar para com a humanidade. E eu quero receber tudo aquilo que ele preparou para a minha vida, e eu tenho certeza que você também vai receber tudo aquilo que ele preparou para a sua vida no céu, no céu, no céu. E eu quero concluir essa mensagem. E eu quero te encorajar a fazer uma declaração comigo. Declare tudo que Jesus conquistou na cruz. Não, fale. Aí onde você está, no seu sofá, na sala, diga o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Repita mais uma vez: tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Eu tomo posse de toda a vida. Repita, diga: eu tomo posse de toda a vida, eu tomo posse de todo o poder, e tudo que Deus tem para me dar, eu tomo posse. Eu abro a minha vida para receber, e nada mais vai me resistir sobre essa terra. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Tetelestai. Cristo morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida. Tetelestai. Dívida paga. tetelestai, resgate definitivo. Tetelestai, missão cumprida. Você foi resgatado do mundo das trevas e transportado para o filho do seu amor. Aleluias! Escute, deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu concluir com isso. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Viveu como um de nós, mas sem pecado. Sentiu fome, sede, dor, fadiga. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não nasceu em um berço de ouro, mas um estábulo de animais. Não pisou em tapetes aveludados, mas caminhou por estradas empoeiradas. Não veio para ser servido, mas para servir. Andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos. Curou os cegos, levantou os aleijados, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos e deu esperança àqueles que estavam sem esperança. Libertou os cativos e arrancou da casa do valente os que viviam no reino das trevas. Ele veio como nosso libertador, salvador e Senhor. Tomou o nosso lugar, veio como representante, foi à cruz por nós, morreu em nosso lugar, cumpriu o plano eterno de Deus e no topo do Calvário brandou aos céus e proclamou ao Pai: Tetelestai, está consumado a obra, está consumada a missão. Oh, oh, aleluias, está consumado. Você não pertence a Satanás, você pertence a Jesus Cristo. Você não pertence ao inferno, você pertence aos céus. O céu é o seu lugar. Oh, resgate pago, resgate definitivo, dívida paga. Aleluias, aleluias. Oh,
escala as montanhas para me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar.
Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12 diz o seguinte: olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles, e estavam de pé em volta do trono, dos quatro seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o Cordeiro que foi morto. E cantavam com voz forte ao Cordeiro que foi morto. E cantavam com voz forte ao Cordeiro que foi o quê? Você pode falar aí na sua casa: ao Cordeiro que foi o quê? Ao Cordeiro que foi o quê? Ao Cordeiro que foi morto, é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém, 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 amém. Louve a Ele, adore a Ele, dê a Ele louvores. Oh, oh, oh. Cordeiro que foi morto. Ao Cordeiro que foi morto. Adore Ele, porque Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele destronou Satanás. Adore Ele, aleluia. Aleluia. Adore, porque o amor dEle te alcançou. O amor dEle te alcançou.